CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
Olá, estamos começando mais um Entrevista com Autores, um programa do periódico Cadernos de Saúde Pública, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP. Hoje vamos tratar do suplemento publicado este ano em CSP, intitulado Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, Evidências para Políticas em Alimentação e Nutrição. Para isso, convidamos duas das organizadoras para debater o temático, Elisa Lacerda e Inês Rucani. Eu sou Clara Rosa Guimarães e passo a palavra agora para Elisa começar o nosso debate.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nessa entrevista, né? Essa conversa que a gente vai fazer sobre o Enane. Então a gente vai dar início a uma entrevista com a professora Inês Rucani Ribeiro de Castro, e o objetivo dessa entrevista é a gente celebrar a publicação desse suplemento temático do Caderno de Saúde Pública, uma publicação que foi feita com muito empenho de toda a equipe, e esse temático ele vai traz, né? Ele já está publicado, ele traz vários resultados super importantes do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que foi um estudo realizado com crianças até 5 anos, entre 2019 e 2020, e a gente convida todos vocês a lerem esse temático e vocês vão gostar muito, traz muitos resultados bastante importantes. Então agora, perguntar para a Inês, para ela dar um panorama do Enane, qual a importância dessa pesquisa sobre esse tema de alimentação e nutrição infantil para a sociedade, né, Inês?
Então, assim, é muito legal a gente estar aqui podendo falar desse temático, né, Elisa? Como você falou, a gente trabalhou com muito afinco para poder disponibilizar essas informações. E eu acho que, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer como reflexão quando a gente fala da importância é pensar isso de quanto imprescindíveis são os inquéritos nacionais, né, para a gente conhecer a dinâmica dos problemas e dos eventos de saúde, a magnitude desses problemas, desses eventos, né, de interesse. E num país desigual como o nosso, também é muito importante a gente conhecer como é que os problemas estão distribuídos, quem são os grupos mais atingidos, né? Dessa forma, a gente consegue subsidiar as pautas da sociedade civil e também a formulação e a reorientação de políticas públicas. Então, os inquéritos, eles são evidências para orientação de ações para melhorar a realidade das pessoas. No caso do Enane, a gente está falando de alimentação e nutrição de crianças pequenas. Então, a gente está falando de um grupo populacional que é considerado prioridade absoluta na agenda de políticas públicas, né? E a gente está falando também de alimentação e nutrição, que envolvem dois direitos constitucionais, o direito à alimentação e o direito à saúde. Então, ter um inquérito sobre esse assunto é de muita relevância, né? No sentido de a gente poder fazer melhorar a qualidade de vida dessas crianças, né? Também é importante dizer que o último inquérito nacional, antes do Enane, 2019, que tinha produzido informações sobre esse tema, tinha sido realizado em 2006. Então, a gente tinha uma lacuna de informação sobre esse tema muito grande, né? E, além disso, nenhum inquérito até a realização do Enane estudou com tanta profundidade alguns assuntos, né? Então, por exemplo, é a primeira vez que a gente tem um estudo de representatividade nacional com vários marcadores de deficiências de micronutrientes, biomarcadores. Também é a primeira vez que a gente conseguiu estudar tão profundamente a alimentação das crianças através do recordatório de 24 horas, né? E a gente também trouxe temas novos, né? O questionário que a gente usou, os dados que a gente produziu, a gente traz informação como amamentação cruzada, ambiente alimentar comunitário, desenvolvimento infantil. Então, o Enane, ele tem uma importância enorme no sentido dele ser um inquérito nacional, resumindo, né? Ele ser um inquérito nacional, dele tratar de um tema de muita relevância na agenda de políticas públicas, dele suprir um gap de informação que a gente tinha de 13 anos e dele ser pioneiro em novas informações que a gente está trazendo.
Obrigada, Inês. Eu queria saber agora que você contasse para a gente como é que foi organizado o escopo do suplemento, né? E quais são os principais destaques que você pode destacar para as pessoas que vão ler.
Bom, então vou falar um pouquinho assim, da estrutura dele, né? Do escopo dele, e depois falar de alguns resultados, alguns highlights, assim, né? Então, assim, a gente, com esse temático, o que a gente buscou foi disponibilizar um segundo conjunto de evidências sobre os três eixos que organizam o estudo, né? São três eixos estruturantes, que são o eixo de amamentação e alimentação infantil, o eixo de estado nutricional antropométrico e o eixo de deficiência de micronutrientes, né? A gente teve, assim que o Enane foi concluído, né? A gente teve um conjunto de relatórios que foram publicados, estão disponíveis no site do estudo, e esse temático, então, ele complementa esses relatórios, mas ele não esgota tudo que a gente pode explorar nessa base de dados. Ele é um primeiro conjunto, né, de dados complementares, de evidências complementares aos relatórios, que eram relatórios bem descritivos, né, do cenário desses indicadores desses esses três eixos. Então, assim, em termos de escopo, a gente tem o artigo de debate, e ele é um artigo muito interessante, que ele aborda a transição nutricional das crianças brasileiras entre 2006 e 2019. Então, a gente compara os dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006 com os dados do Enane. E a gente tem, no corpo de artigos, a gente aborda, por exemplo, a doação de leite humano e amamentação cruzada, que é quando a mãe amamenta o filho de outra mulher ou quando ela deixa outra mulher amamentar seu filho, que é uma prática não recomendada pela Organização Mundial da Saúde, nem pelo Ministério da Saúde. E a gente até então não tinha um retrato nacional desse, nem da amamentação cruzada, nem da doação de leite. Um outro artigo fala sobre alimentação complementar e traz a diversidade alimentar mínima e consumo de ultraprocessados nas crianças pequenas, de 6 a 23 meses, que seria o período da introdução dos alimentos, né, e o início da alimentação até chegar na alimentação da família. A gente também traz um outro artigo que aborda a dupla carga de má nutrição, seja mãe e filho com excesso de peso, ou mãe com excesso de peso e filho com algum tipo de déficit nutricional. E a gente traz uma outra informação muito importante também, que é a tendência do crescimento, né, por idade, o score Z de altura de estatura para idade, entre crianças brasileiras de 0 a 5 anos, né? E depois a gente vai comentar a importância desses resultados quando a gente comentar também os resultados do artigo de debate. Outro ponto que a gente aborda são os fatores associados à anemia e deficiência de vitamina A nesse grupo, e também um dado muito relevante, muito pioneiro, é a caracterização do uso de suplementos de micronutrientes, não só os suplementos que são objetos de política pública, mas suplementos que são usados indiscriminadamente pela população. A gente também tem um artigo metodológico de atualização do Indicador Econômico Nacional e dois ensaios que a gente convidou autores, né, que não são da equipe do Enane, um sobre implementação de políticas de alimentação e nutrição voltadas para crianças e outro sobre uma nova abordagem sobre as diferentes formas de má nutrição. E o temático fecha com chave de ouro com uma entrevista com o professor Malaquias Batista Filho, que é um pesquisador e militante importantíssimo para a história da alimentação e nutrição infantil no Brasil, né? Em termos de destaques, né, tentando ser bem breve, assim, trazer só alguns resultados para dar um gostinho de quero mais para todo mundo que está ouvindo a gente, trazer, assim, que o estudo o artigo de debate, né, que faz a análise, né, 2006-2019, ele mostra a diminuição da prevalência de anemia, de deficiência de vitamina A, a manutenção da prevalência de déficit de estatura em níveis baixos, de 7%, aumento do excesso de peso, aumento da amamentação exclusiva e do aleitamento continuado entre 12 e 23 meses. Em geral, diminuição das disparidades entre as macro-regiões brasileiras, raça e escolaridade materna, exceto para excesso de peso, em que houve aumento das disparidades regionais. Então, a gente teve todos os outros indicadores diminuíram, né? Os indicadores, digamos assim, da má nutrição clássica diminuíram, mas excesso de peso aumentou. E as desigualdades também aumentaram em relação ao excesso de peso, particularmente as disparidades regionais. Em relação à amamentação cruzada, essa é uma prática que a gente identificou a magnitude dela, 21%, e doação de leite, quase 5%, 4,8%. Né? Também é importante dizer, em relação às crianças, né, de 6 a 23 meses, que menos de dois terços, 63%, alcançaram a diversidade alimentar mínima e 80%, quase 81%, consumiam alimentos ultraprocessados, revelando aí um perfil alimentar bem longe do que é o recomendado pelo nosso guia alimentar para crianças menores de 2 anos. Né? Também a gente observou no artigo de dupla carga de má nutrição que essa dupla carga aumentou de 2,7 para 5,2 de 2006 para 2019. A gente também observou, e esse é o dado que eu queria complementar, eu comentei que a gente observou que o déficit de crescimento ficou em 7%, a prevalência de déficit. E a gente ficou muito intrigadas com esse resultado e a gente foi explorar a evolução do crescimento, comparando 2006 e 2019, não só a prevalência de déficit, e foi explorar isso por faixa etária. E o que a gente observou foi que as crianças mais velhas apresentaram um crescimento melhor em 2019 do que em 2006 e que as crianças mais novas, menores de 2 anos, apresentaram um crescimento pior em 2019 do que em 2006, mostrando que todo o processo que a gente viveu de 2016 em diante, de desmantelamento das políticas públicas, né, e de desmantelamento de políticas de garantias de direitos, né, e de deterioração das condições de vida, impactaram no crescimento das crianças. E a gente está falando aí de um período pré-pandêmico, né, os nossos dados são de 2019, então, comecinho de 2020, então a gente está falando de um cenário de deterioração do crescimento infantil prévio à pandemia, né. Um outro dado importante também é que a gente encontrou diferentes determinantes associados à anemia e deficiência de vitamina A. Então, por exemplo, macro-região, idade da mãe, existência de mais de uma criança com menos de 5 anos no domicílio. Esses determinantes foram associados de formas diferentes em relação à anemia e à deficiência de vitamina A e também se as crianças eram menores ou mais velhas. E em relação ao uso de suplementos, a gente observou que aqueles que são previstos em políticas públicas estão sendo consumidos numa prevalência aquém da desejada, e por outro lado, a gente tem um uso de suplementos não preconizados pelo Ministério da Saúde e que estão sendo usados por uma expressiva parcela da população. É importante dizer, em alguns casos aqui eu comentei, né, que a questão das desigualdades, mas é importante dizer que todos os artigos têm essa perspectiva, né, de explorar a magnitude desses eventos que eu estou comentando, segundo estratificadores de região, raça, renda, escolaridade da mãe, e justamente para trazer essa noção para a gente, né, de como são as desigualdades em relação a esses fenômenos. Desculpa se eu me alonguei, Elisa, mas eu achei que era importante dar esse panorama assim, né, para a gente poder ver a riqueza das evidências novas que o temático está trazendo.
Não se alongou não, Inês, foi ótimo. Eu queria também saber de você, que você falasse para a gente, qual o impacto que você acha que o suplemento e os achados têm para trabalhadores de saúde, para os gestores, para a sociedade, né, de modo geral?
Bom, eu acho assim, acho que o primeiro resultado que é muito evidente do Enane é, ele aponta a complexidade do cenário alimentar e nutricional das crianças brasileiras, né? Então, ele posiciona de forma, assim, contemporânea, quais são os desafios e a importância de a gente ter a elaboração, a formulação ou redirecionamento de políticas públicas que já estão vigentes há muito tempo, né? Isso já aconteceu, eu tenho a alegria de dizer aqui que dados, né, do Enane já subsidiaram o Ministério da Saúde na reformulação dos seus programas de suplementação com micronutrientes, né? Então, isso é um motivo de muita alegria para a gente, né? O uso foi imediato dos nossos dados, antes mesmo de a gente ter conseguido publicar os relatórios e esse temático, resultados preliminares foram disponibilizados para o Ministério, e a gente acha que isso é uma missão, né, do estudo. Ainda seguindo na tua pergunta, né? Eu acho que os resultados mostram para a gente que a gente melhorou em vários indicadores, mas que para alguns deles a gente ainda está longe das metas internacionais. Então, por exemplo, em relação ao aleitamento materno, a gente melhorou, mas temos que caminhar mais ainda, e isso coloca para a gente o desafio de pensar quanto que basta a gente ampliar a cobertura das políticas que já estão instituídas, ou o quanto a gente precisa de novas políticas que deem conta, né, de resolver ainda situações de desigualdades que estão não superadas e que ainda trazem vulnerabilidade para as famílias, né? Eu acho que uma coisa também muito importante que os resultados mostram, por exemplo, nessa área de alimentação, a gente vê, né, baixa uma prevalência insuficiente, né, de diversidade alimentar mínima e, por outro lado, alto consumo de ultraprocessados, né, alta prevalência de consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, a gente vê, não basta a gente investir em medidas de aconselhamento, né, de orientação para as famílias, educação alimentar e nutricional. A gente precisa de outras políticas públicas, além dessas, né, que sejam estruturantes do acesso à alimentação saudável e que dificultem o acesso à alimentação não saudável. Então, a gente precisa de política de abastecimento que garanta, né, acesso a alimentos in natura, minimamente processados, alimentos saudáveis, a preço justo, perto da moradia das pessoas. A gente tem nas periferias, em várias cidades, né, regiões com pouco acesso, pouca disponibilidade de alimentos desse tipo e, por outro lado, muita disponibilidade de alimentos ultraprocessados. A gente tem estudos que não são os do Enane, dados que não são do Enane, que mostram que o preço dos ultraprocessados está caindo no Brasil, né? E que relativamente eles estão ficando cada vez mais convenientes, né, em termos de preço para as famílias. Então, a gente precisa de políticas públicas amplas e políticas públicas que envolvam medidas regulatórias, por exemplo, que cerceiem, né, essa publicidade abusiva que é feita em relação a alimentos ultraprocessados e que fazem as famílias acharem que isso é muito importante de ser oferecido para os seus filhos, né? E acho que também, por fim, Elisa, acho que eu queria deixar como mensagem, assim, quanto que a realização do Enane mostra a importância da realização periódica, regular, de inquéritos nacionais, né, para que a gente possa ir acompanhando essas tendências. E aí deixar a boa notícia aqui, né, que a gente já está planejando o Enane 2024 e deixar junto com essa notícia o agradecimento ao Ministério da Saúde, né, que financiou o primeiro Enane e que agora encomendou e financia o segundo Enane, o Enane 2024. A gente vai, entra em campo, estamos agora, né, nos preparativos dessa nova edição do inquérito, e a gente entra em campo em 2024.
Sejam ótimas notícias, né, Inês? Então, gente, acho que tudo que a Inês trouxe aqui para a gente mostra um avanço muito grande na produção do conhecimento sobre essa temática, né? A gente tem sempre que reforçar que nutrição e alimentação da criança, né, da criança menor que 5 anos, como está presente no editorial, representa a base para a sobrevivência da criança, é a base para o crescimento e desenvolvimento, inclusive com com repercussões nas idades futuras. Isso é só o começo, né, Inês? A equipe continua trabalhando muito na produção de outros manuscritos sobre alimentação e nutrição, outras abordagens. Esses resultados, né, eles são um retorno que a pesquisa está dando, né, para a sociedade, para os governos, considerando que esse tema ele é prioridade nas agendas de políticas públicas de saúde. Então, agradeço muito, Inês, a sua participação. Foi bastante...
Eu agradeço a oportunidade da gente falar desse assunto que a gente adora, né, Elisa? Quer falar de nós?
Bom, eu gostaria muito de agradecer Inês e Elisa por essa conversa, como Inês bem disse, esse gostinho do temático, né? E convidar a todos e todas para lerem o suplemento temático que está disponível já no Cadernos, no site de Cadernos. Novamente, agradecer muito às organizadoras pelo tempo, pela disposição e essa conversa muito produtiva. Convidar a todos que estão nos ouvindo ou assistindo para seguir Cadernos de Saúde Pública no Instagram, no Twitter e no Facebook. Muito obrigada, encerramos aqui mais um Entrevista com Autores. Até a próxima.
Entrevista com Autores é uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP da Fiocruz. Contamos com a colaboração de autores e do corpo editorial da revista. A apresentação é feita por Clara Rosa Guimarães e a edição é de Juliana Coelho.